Ciência USP.
Boa noite, você que está aqui hoje no canal da USP com a gente. Essa live marca um pouco mais de um ano, desde a primeira morte por Covid no Brasil, que foi em 12 de março de 2020. Hoje, 17 de março, atingimos cerca de 285 mil mortes, os números que a gente tem até agora. Mais de 3 mil mortes hoje, com certeza, esse é o pior período que o Brasil e parte do mundo também está vivendo com a pandemia. Eu tenho aqui hoje como convidadas as professoras Mônica Deboli e a Etel Maciel, que têm sido parceiras da gente, né, na luta contra a desinformação da população, usando também a ciência e também a atuação política para tentar, pelo menos, amenizar no que está dentro da nossa possibilidade essa situação que a gente está vivendo. E eu fico um pouco triste de tê-las aqui justo hoje, né? Período um pouco melancólico. A gente, nós somos pessoas felizes, alegres, gostamos muito da vida, mas a gente tem que continuar o trabalho aqui. E então, vamos nessa. Eu dou boas-vindas a Mônica Deboli, professora da Universidade Johns Hopkins, integrante do Observatório Covid-19, e a professora Etel Maciel, titular da Universidade Federal do Espírito Santo e coordenadora da Rede Nacional de Tuberculose. Boa noite.
Boa noite, Luísa. Boa noite, Etel. Realmente, boa noite. Ficamos pro resto depois.
Boa noite, Mônica. Boa noite, Luísa. Um prazer estar aqui nesse momento triste.
Obrigada pela presença de vocês. Professoras, a gente prometeu que ia falar de soluções, né? Então, primeiro que eu queria que vocês comentassem é quais são as medidas para melhorar essa situação que a gente está em curto, médio e longo prazo. Acho que a Etel pode começar e depois a gente passa para a Mônica.
No curto prazo, Luísa, a gente não tem muito que discutir, né, Mônica? Acho que, assim, as medidas restritivas é o que nós temos agora no curto prazo. Não temos vacinas, não investimos nelas, vamos ter vacinas e aí, né, no médio e no longo prazo, nós teremos com a nossa produção aqui pelo Butantan e pela Fiocruz, mas no curto prazo as doses são muito poucas, ínfimas, né? Nós temos aí, não estamos conseguindo cobrir nem a população idosa nesse momento. Então, a única medida que nos resta para controlar essa transmissão acelerada são as medidas de restrição de circulação de pessoas. E, certamente, o que a gente vai falar aqui é, né, utilização de máscaras mais filtrantes, de máscaras que possam nos proteger mais, caso a gente precise sair. Mas a restrição de circulação a gente vai ter que lançar mão nesse curto prazo. A crise é muito grande.
Quer falar do curto prazo, a Mônica? E daí a gente
Eu concordo completamente com a Etel. Quer dizer, hoje a gente viu ontem, né, a Fiocruz soltou aquela nota dizendo que essa é a pior crise sanitária e o pior colapso hospitalar da história do país. Da história do país, isso não é... Não é pouca coisa em se tratando de ser o Brasil, um país que já viveu várias crises sanitárias no passado. A gente tem, aliás, uma larga história de documentação dessas crises sanitárias, inclusive. Então, a gente está falando aqui de pelo menos uns 2 séculos de documentação de crises sanitárias no país, e essa é a pior. Então, eu acho que isso sublinha e ilustra a necessidade disso que a Etel dizia. Não tem como, nesse momento agora, a gente querer inventar uma solução mágica para algo que simplesmente não existe. O que existe no momento, que a gente já sabe, já foi feito em vários países, já foi feito o mundo afora, funciona para impedir ou para frear as cadeias de transmissão do vírus, são as medidas super restritivas, é lockdown. Agora, é lockdown no sentido estrito desse termo, não é o que a gente fez no ano passado no Brasil. Então, não é aquela coisa assim, cada município faz uma coisa, cada estado faz uma coisa, cada um inventa a sua definição de lockdown e vai e faz. Enquanto isso, você continua tendo gente circulando na rua e tudo mais. Não se trata disso. Lockdown estrito é aquilo que a Itália fez no início do ano passado, quando teve a primeira onda da pandemia. São as medidas que outros países também tomaram, são medidas bem rígidas de contenção, de mobilidade das pessoas, de fechamento de estabelecimentos não essenciais. Então, assim, é algo que necessita, na verdade, de uma política nacional, né, em nível nacional. E o problema é que a gente tem um governo que combate isso, né? Assim, em vez de combater a pandemia, combate as medidas que seriam necessárias justamente para frear a pandemia nesse momento. E por esse caminho que a gente está agora, é muito triste, porque esse número de casos, por exemplo, que a gente atingiu hoje, isso dá a nós uma ideia do que serão os óbitos daqui a algumas semanas, né? A gente bateu aí mais de 99 mil casos nas últimas 24 horas. Isso significa que essa trajetória de óbitos que a gente está vendo, ela vai permanecer aí por muitas semanas e mais ainda se a gente não fizer medida alguma. E só para acrescentar, Luiz, eu sei que a gente vai falar mais sobre isso depois, mas a gente não tem como ter medidas de lockdown no país sem ter um auxílio emergencial decente, não esse que foi proposto pelo governo Bolsonaro. Por quê? Porque o auxílio emergencial não é apenas uma medida econômica. É preciso que as pessoas todas entendam, inclusive os economistas, que o auxílio emergencial é uma medida de saúde pública. Sem o auxílio emergencial, você não consegue que as pessoas fiquem em casa.
Etel, quer falar mais alguma coisa?
Eu acho perfeito isso que a Mônica falou. É uma preocupação, porque R$150, chegando, acho que é 300 e alguma coisa, né, Mônica? Não tem como alguém sobreviver. Não tem como sobreviver no país nem meio mês com isso, com os preços que estão hoje. Então, assim, não existe essa possibilidade, né? E aí a gente coloca realmente as pessoas em risco. A gente coloca, as pessoas vão se expor, porque elas precisam comer, né? Elas precisam de ter as necessidades básicas atendidas.
É, e nesse ponto, assim, só para destacar o seguinte, a cesta básica em São Paulo custa R$ 631,00. A cesta básica, que é o básico do básico, né? Do que as pessoas precisam. No Rio de Janeiro, são R$ 620,00. E se você fizer aí a conta por várias capitais diferentes do Brasil, você chega a uma média nacional, a cesta básica em termos nacionais, uma média nacional, custa muito mais de R$ 500. Então, 150 a 300 não paga uma cesta básica. Não paga a cesta básica. E aí?
E não chegou ainda, né, Mônica? Não chegou para as pessoas. Não. Ontem eu estava vendo uma matéria no Jornal Nacional, as pessoas na fila para receber marmitas de um projeto, de uma ONG, que não era nem público, mas e não tinha para todo mundo. Teve gente que foi para casa sem a marmita, dividindo com o vizinho. A realidade que a gente está vendo pela imprensa agora, principalmente porque não, né, a gente que tem oportunidade pode ficar em casa, mas está vendo pela imprensa é que está faltando alimento mesmo na mesa dos brasileiros, está faltando coisas básicas. E assim, a gente até brincou que a gente gosta muito de falar de ciência, a Mônica agora quer falar mais de saúde, mas economia e saúde, né, gente? Não dá para ter saúde sem ter comida, né? E, bom, vamos voltar nessa questão depois, mas o que eu queria saber da Etel, ela mencionou aí o programa de vacinação, o que aconteceu com esse programa que parece um navio furado, não sei, acho que nunca chegou a emergir, na verdade, né?
Olha, Luísa, nós temos uma série de erros também, né? Mais uma vez, uma série de erros em sequência que vão culminando no que nós temos hoje. Não temos um plano, né? Então, assim, o Brasil fez uma série de não procurou acordos, não fez negociação com as empresas. A gente já sabia que a Fiocruz e o Butantan precisariam de um tempo para essa produção nacional, até porque o Butantan já produz, né, grande parte das vacinas para o Programa Nacional de Imunização, mas a Fiocruz estava precisando aí de fazer algumas obras. Então, tinha algumas questões que nós já sabíamos que ia demorar, pelo menos o primeiro semestre, para que pudesse isso tudo ser ajeitado, né? A produção, toda a cadeia produtiva para a produção dessa vacina, da vacina da AstraZeneca. E o Butantan, a mesma coisa. E o Brasil, então, precisaria de ter negociação com outras empresas para suprir esse primeiro momento, até que a produção aqui no Brasil pudesse caminhar de fato, né? Que a gente tivesse um cronograma mais efetivo de entrega de milhões de doses. Mas o Brasil não fez isso. Então, nós já sabíamos disso, que isso ia acontecer. Nós já sabíamos que a Fiocruz e o Butantan não teriam vacina em março em grande escala, em abril em grande escala, né? Então, agora o que está sendo feito é uma tentativa de aportar um pouco mais de recursos para que os prazos possam ser encurtados, né? E que as entregas possam acontecer. Ainda temos pouquíssimas doses, não conseguimos nesse momento nem vacinar as pessoas acima de 75 anos. Então, para a gente ver assim, a gravidade que nós estamos, a gente precisaria vacinar pelo menos as pessoas acima de 60 para ter uma diminuição na nossa, um impacto na nossa curva de casos e de óbitos. A gente está em 75 ainda, então vai demorar muito para chegar lá nos 60, porque quando você vai baixando de faixa etária, você vai ampliando o número de pessoas que você tem para vacinar. Então, como todos devem pensar, né, a gente tem poucas pessoas acima de 95 anos no Brasil. A gente tem um pouquinho mais acima de 90, um pouquinho mais acima de 80, de 85. Então, quando a gente vai baixando a faixa etária, a gente vai ampliando o número de doses que nós vamos precisar. Nesse momento, nós estamos nas pessoas acima de 75, ainda com poucas doses. Não conseguimos nem vacinar todos os profissionais de saúde, todos os trabalhadores, né, da área da saúde. Não conseguimos ainda, porque também temos que priorizar aqueles que estão na linha de frente, porque não tem dose para todo mundo. Então, é nesse ritmo que nós estamos, porque estamos colhendo os erros do ano passado. É isso que a gente precisa entender, né? Não temos negociação, não temos perspectiva, porque isso é que incomoda, né, Mônica? Assim, a gente pode dizer assim, olha, não conseguimos fazer o acordo lá em setembro, mas agora a gente já conseguiu assinar, agora a gente já tem mais tantas doses que vão chegar da Johnson & Johnson, vamos fazer, não temos perspectiva. Então, esse é o problema. Nós continuamos trabalhando com as duas vacinas que temos acordo, né, a Coronavac e a AstraZeneca, mas não temos perspectivas das vacinas, inclusive, né, já aprovadas pela Anvisa, como o caso da Pfizer. Então, nenhuma concretização ainda. Então, e não temos um plano. Luísa, não temos um cronograma, não sabemos quando vamos poder fazer a escala, escalonar, né, maior número de doses. A gente precisaria estar vacinando em torno de 2 milhões a 2 milhões e meio de pessoas por dia. A gente não está fazendo isso nem por semana. E a gente não sabe quando a gente vai conseguir fazer isso. Hoje nós não temos um cronograma. Não temos assim, olha, próxima semana nós temos tantos milhões de doses. Na última semana a gente tem tantos milhões de doses. Em abril, primeira semana, a gente tem... Não temos um cronograma de escalonamento, então é isso.
É o que conseguir, né? O que conseguir, a gente vai colocando aí. Os especialistas que eu tenho conversado têm falado que, no momento, né, de início, o governo federal estava um pouco até se dando algumas declarações meio contrárias à vacinação. Agora esse não é o problema, né? A chavinha virou por pressões, por vários motivos, mas agora não tem vacina para comprar. Né? Fora essas vacinas que a gente vai produzir aqui, que também estão complicadas, é isso mesmo? O mundo está sem vacinas disponíveis ou a gente também não tá atrás de negociar com mais competência? O que vocês acham?
Eu acho que é um pouco dos dois, né, Luiz? A gente sabe que tem, que os países ricos, né, de certa maneira, Estados Unidos, Europa, Canadá, embora a situação na Europa também esteja caótica para a Europa, né? Caótico comparado a nós, não tem ninguém.
Tem que relativizar, né?
Tem que relativizar, mas para a Europa a situação está bem complicada. Agora, aqui nos Estados Unidos e no Canadá, por exemplo, na Europa também, na verdade, a vacinação está caminhando porque as doses, elas existem. Esses países fizeram o trabalho de programação, né, das doses. Inclusive, o que tem sido tragicamente interessante de se observar, quando compara-se, por exemplo, o Brasil e os Estados Unidos, é que aqui nos Estados Unidos, por exemplo, eu estou falando da Washington com vocês, como vocês sabem, aqui sempre houve uma dúvida de se, quando começasse a campanha de vacinação, se, na falta de um sistema de saúde público, se haveria capacidade de distribuição rápida. E o que você está notando aqui em comparação com o Brasil é o seguinte: o Brasil tem uma capacidade de distribuição rápida, essa capacidade existe. Nós temos um sistema de saúde público, nós temos uma capilaridade enorme, então sabe falar sobre isso melhor do que eu. O que nós não temos são as doses. Então, o gargalo, de fato, o gargalo é a parte de produzir doses, de ter doses, porque aqui nos Estados Unidos, onde esse gargalo não existe, as doses estão chegando muito rapidamente, as pessoas estão sendo vacinadas, inclusive, mais rapidamente do que se antecipava anteriormente. E a parte toda de logística, distribuição e tal, tem sido muito menos um empecilho do que se imaginava. Então, essa é a grande tragédia do Brasil, na verdade, é que essa capacidade de distribuição logística nós temos, mas nós não temos as doses e temos um governo que não faz o que tem que ser feito, né? Como disse Ethel, temos aí, a vacina da Pfizer era aprovada. Por que que o governo não vai e fecha um contrato? Já está essa lenda com esse contrato da Pfizer há meses. Por que que não vai lá e fecha o contrato com a Pfizer e compra doses dessa vacina? Olha a situação no Chile. O Chile já vacinou um percentual enorme da população. Mais de 20% da população chilena está vacinada. Ah, o Chile é um país pequeno. Não, essa não é a razão. A razão é que o governo se programou para fazer isso.
A Turquia vacinou 15% da população já.
Pois é, dá uma angústia enorme olhar para isso e olhar o que está acontecendo no Brasil, né? Essa coisa que não vai a lugar nenhum nesse ritmo e como vocês duas disseram, não tem planejamento, assim, a dose que chegar a gente usa. Ah, chegou, então a gente usa. Opa, agora chegaram mais doses, a gente pode voltar a vacinar. É assim, né? É tudo no improviso, tendo a capacidade logística para fazer.
Aproveitando, Mônica, eu queria te perguntar, aí nos Estados Unidos, já se está vendo nos números impacto, nos números da pandemia pela vacinação? Porque vocês aí estão dando, sei lá, teve dia que chegou a 4 milhões, né, pelo menos registradas, não necessariamente foram todas dadas naquele dia. 4 milhões de registros num dia... Já deve estar fazendo alguma diferença, apesar
aqui
do país ser enorme.
Aqui está correndo, na média, Luísa, de um pouco mais de 3 milhões de doses ao dia. É como está agora, e isso vai acelerar. Isso vai acelerar e vai acelerar bem, porque é só uma questão das doses chegarem, porque a parte toda logística está instalada já. Os centros de vacinação em massa já existem em todos os estados. Tudo bem, cada estado fez mais ou menos a sua própria política de vacinação, então os grupos populacionais, né, que foram colocados como prioritários não são necessariamente os mesmos de estado para estado, mas, no entanto, a campanha, de um modo geral, está indo bem em toda parte. Claro, tem estados que estão indo um pouco melhor do que outros, mas, de um modo geral, todos estão indo bem. E sim, eu acho que quando a gente olha os números nos Estados Unidos, e principalmente quando a gente olha os números estaduais, você vê com muita clareza, assim, naquelas localidades onde a pandemia estava bem fora de controle, o número de casos já mais controlado, o número de óbitos em alguns estados também já mais controlado. Para mim, o caso mais interessante, na realidade, é o caso da Flórida, porque a Flórida tem um governador republicano, meio trumpista, negacionista, abriu tudo na Flórida muito antes de ter qualquer tipo de controle epidemiológico, as pessoas não estão usando máscara, de modo geral, mas a cobertura vacinal lá já está relativamente alta. Ao mesmo tempo, é o estado americano com maior disseminação da variante que surgiu no Reino Unido, que é essa que a gente chama AB117, né? AB117. Lá tem mais de 50% de prevalência da B117, que é mais transmissível e mais patogênica, causa doença mais grave de acordo com os últimos estudos que saíram. E, no entanto, apesar disso, a Flórida está com o número de casos diários absolutamente controlado, não saiu de controle como muita gente esperava. Pode ser que saia? Pode ser que saia, mas até agora a gente não viu isso e a cobertura vacinal está aumentando dia a dia. Então, é um exemplo, por exemplo, de como, mesmo num ambiente em que as lideranças políticas são meio negacionistas, desde que você tenha uma campanha de vacinação correndo, e você correndo contra o tempo e fazendo aquela vacinação rápida para as pessoas e disponibilizando as doses para as pessoas, você consegue conter a pandemia, que é o que parece estar acontecendo lá.
É, eu queria falar um pouco agora, queria perguntar para a Etel em relação à situação dos leitos de UTI. E chegamos, então, a 17 de março, praticamente estamos com todos os estados na situação, né, emergencial vermelha. O Rio de Janeiro não entrou no critério ali porque era 80% para ficar vermelha, mas estava com 78,5% também, tem alguns problemas nos dados do Rio, né? A gente está vendo alguns problemas nos dados do Rio, mas enfim, o país inteiro está no vermelho. O que que a gente, que tem para falar disso, Etel Maciel?
Usando uma título de um escritor bem famoso, né, Gabriel Garcia Marques, a gente diz assim, a crônica de uma morte anunciada. A gente já sabia o que ia acontecer, a gente vê muito, de forma muito evidente no mapa, a mudança que vai acontecer em janeiro, né? E a gente, começando pelo Amazonas, né? Como a gente falou, a gente fez até uma live aqui que falamos sobre isso, que o que estava acontecendo em Manaus ia acontecer no resto do Brasil, que era apenas uma questão de tempo, que a gente precisaria que medidas fossem adotadas para que a gente não chegasse nessa situação. Infelizmente, as medidas não foram tomadas e nós chegamos nesse colapso. A maior crise sanitária, como a Mônica falou, né, que a Fiocruz disse, mas assim, muito bem documentado no Brasil, passamos por muitas crises, mas essa é a maior crise, porque ela acontece ao mesmo tempo em todos os estados. Nós já tivemos outras crises no Brasil, mas elas eram um pouco mais pulverizadas, né? A crise nos grandes centros, a gente tinha ali Rio, São Paulo, Sudeste, às vezes Minas. Então, nós tivemos várias crises, mas elas foram mais concentradas. Dessa forma que nós estamos tendo nesse momento do Brasil, é um momento único do ponto de vista negativo que nós estamos vivendo. É a maior crise sanitária e ela atinge o país, os estados, ao mesmo tempo. E ela acontece também algo diferente do que a gente tinha visto lá na primeira onda. Ela colapsa o sistema de saúde suplementar e o sistema público ao mesmo tempo, impedindo, portanto, que um sistema socorra o outro. Então, essa é uma grande diferença. A gente, lembrando da primeira onda no Brasil, né, que nós tivemos a maior parte dos casos no início de pessoas vindo do exterior. Então, a pandemia se concentrou no início na classe A e B, né, das nossas divisões aí do IBGE. Né. A gente teve um estresse no sistema privado, né, no que a gente chama de saúde suplementar aqui no Brasil. Então, ele colapsou primeiro, ficou muito estressado, mas a gente tinha os outros leitos do público que podiam desafogar esse sistema. Depois a gente viu uma mudança, a gente viu o sistema público colapsando e ele ficou por todo o tempo. Se não fosse o SUS, a gente precisa dizer isso sempre, se não fosse o nosso Sistema Único de Saúde, nós teríamos colapsado há muito mais tempo, muitas pessoas teriam morrido de uma forma realmente trágica. Muitas pessoas morreram no Brasil, mas felizmente elas tiveram um acesso ao serviço de saúde. Né? Algumas coisas do vírus que nós não compreendemos, não temos medicamentos ainda, então algumas pessoas vão morrer mesmo tendo a assistência. Né? Mas tivemos então esse estresse no serviço público e o serviço público pôde comprar leite do privado, ter um tempo aí para poder expandir. Então, tudo isso aconteceu. Agora, a gente tem os dois colapsando ao mesmo tempo. Não tem como um socorrer o outro, não tem como um estado socorrer o outro, porque todo mundo está colapsado ao mesmo tempo. Então, é uma crise de proporções gigantescas, é enorme. A gente está hoje numa situação de... É uma situação extrema. Então, assim, e muitas pessoas não compreenderam, infelizmente, né, Mônica? Muitas pessoas não compreenderam o que a gente está passando.
Eu acho que aqui, inclusive, no, nessa situação extrema que você está colocando, um dado importante para que as pessoas entendam é o seguinte: os Estados Unidos ainda são, né, o primeiro lugar em termos de número totais de casos de Covid, ainda são o primeiro lugar no número totais de óbitos por Covid e tudo isso. Agora, o que é importante entender é o seguinte: durante muito tempo, a pandemia aqui nos Estados Unidos teve completamente descontrolada? Teve. Mas houve colapso, como está havendo no Brasil agora? Não. Porque a pandemia atingiu diferentes partes do país em momentos distintos. Então, houve a possibilidade de você deslocar recursos de saúde de um lado para o outro. Por exemplo, quando Nova York sofreu o colapso em março, abril, maio do ano passado, muitos recursos de saúde foram deslocados de outros estados para o estado de Nova York. Quando essa situação aconteceu um pouco antes e depois, um pouco depois, na Califórnia, recursos foram deslocados para a Califórnia. Então, nunca houve aqui nos Estados Unidos, só para que todo mundo tenha isso muito claro, porque os números aqui nos Estados Unidos são horríveis. Mais de 500 mil de mortes de Covid, milhões e milhões de casos, dezenas de milhões de casos. Porém, nunca tivemos aqui nos Estados Unidos essa situação que ocorre hoje no Brasil. Era possível deslocar recursos da saúde de um estado para o outro. Hoje no Brasil, essa possibilidade não existe. Então, é o país realmente com a situação mais extrema no mundo. E não é exagero dizer isso de nenhuma forma. Eu acho que outra coisa que as pessoas precisam entender é que quando o sistema de saúde colapsa da forma como está colapsando, sistema público e sistema suplementar, ninguém tem acesso aos hospitais. Então, se você quebrar uma perna, você não vai poder engessar. Se você tiver uma crise de apendicite, você não vai poder operar. Se você precisar colocar um stent porque infartou, você não vai poder colocar. Então, a situação não é dramática apenas para os pacientes de Covid. Ela é dramática para toda a população brasileira. Porque quem garante que você não vai tomar um escorregão dentro de casa e vai precisar ir para o hospital? Tomara que não. Mas esse é o drama que o Brasil vive hoje. É importante que todo mundo entenda isso. Isso afeta a todos. Não afeta só as pessoas que estão sendo vitimadas aí por essa doença que dessensibilizou todo mundo no Brasil, né? Sabe-se lá por quê.
Exatamente, Mônica. Pessoal, tem uma outra coisa também. A gente está vendo números que são um pouco atrasados, né? Então, até teve um amigo que brincou que a gente olha para... É como olhar para o céu da astronomia, que a gente vê imagens do passado. A gente está olhando números um pouco atrasados em relação a mortes, principalmente aqui no Brasil, até pela contagem de casos ser um pouco problemática. Eu, pelo menos, costumo acompanhar, mas é mortes mesmo, porque é o que você olha ali que tem o dado consolidado. Esses números de mais de 3 mil que a gente está vendo hoje, muitas são pessoas que já morreram e muitas não entraram. Então, é muito possível que eu hoje tenha morrido muito mais que isso. Né? Então, assim, a coisa não está assim bonita, a gente não tem um prazer mórbido de estar falando isso aqui. Isso pode. Eu achei muito interessante o que você falou, Mônica, porque você falou da crise de apendicite. Apendicite é uma coisa, é uma loteria. Pode ser jovem, pode ser velho, pode acontecer com qualquer um. Né? Apendicite, para quem não sabe, você tem uma inflamação no apêndice, que, né, que é um órgãozinho residual que ficou lá na ponta do intestino, e aquilo inflama e tem uma infecção, e aquilo pode estourar, e se a bactéria que está ali for para o seu sangue, você morre. Por isso você precisa ser operado, é uma urgência. Então você imagina você ter um problema desse, que é um problema aleatório, qualquer pessoa pode ter sem previsão, e ter que precisar de um hospital. Né? Qualquer um eu posso ter, né, gente? Então,
o acidente. O acidente de trânsito.
O meu filho teve
acidente, né?
Eu tenho um filho que teve com 11 anos uma crise de apendicite. Então, assim, é qualquer pessoa, qualquer idade, em qualquer estado de saúde. super saudável, pode ter crise de apendicite.
Eu vou pedir, então, pro George mostrar aqui para a gente. A gente separou algumas fotos, tanto do ano passado quanto desse ano, meio simbólicas do que tem sido a pandemia, né? Principalmente no Brasil. Bom, a gente pode até comentar um pouco em cima. Essa é uma foto que, né, não é uma montagem, não é nada. Isso foi uma foto que um fotógrafo captou. Eu vou deixar todas, eu não consegui colocar o crédito em todas as imagens, mas vou deixar todas na descrição do vídeo para dar o merecido crédito para os fotógrafos que tiraram essas fotos.
Uhum. É uma foto emblemática, né, de tudo isso que a gente está vivendo. Infelizmente...
Liderança, né, Ethel?
Falta liderança.
Está faltando, né?
Na verdade, Luísa, não é nem faltar liderança. A liderança, ela é ruim, ela é péssima, né? Porque, infelizmente, ele lidera para não combater a pandemia, né? Então, assim,
Atrapalha, não é só que não ajuda.
Exatamente.
Mas vamos passar para outro logo, porque, né, ninguém merece ficar vendo essa foto.
Não.
Aqui muito nós triste, temos... Né? Uma foto da Amanda Perobelli, o cemitério na Vila Formosa, né, quando a prefeitura abriu novas covas. Uhum. Isso era 2 de abril de 2020. Pode passar para a próxima, George, por favor.
Chocante essa foto.
Aqui a gente tem o hospital de emergência que foi construído em 1 ou 2 semanas, não me lembro bem, em Wuhan, na China.
Foram 10 dias.
A China, com tudo que se fala, todos os problemas que realmente tem, né? Não é um país democrático, não estou defendendo nada aqui, mas em relação a essa parte de lidar com a pandemia, teve problemas também, mas teve coisas que foram muito admiráveis.
Demorou no início, né? Ou assim, o problema maior foi a demora de comunicar, né? Da comunicação da pandemia.
Mas depois conseguiu controlar.
Sim.
Pode passar para a próxima, por favor, George. Aqui a gente tem uma foto de Porto Alegre. Já estamos em março de 2021.
Profissionais de saúde, a gente ainda um pouco sem saber ali, né?
Aqui é em março de 2021 já. Né?
Tá, 2021.
É a lotação total. Porto Alegre virou a Manaus de ontem. Né? A gente, talvez, quem está no sul, sudeste, via aquelas imagens de Manaus, pensava, não, isso aqui não vai acontecer para cá, né? Lá tem menos condições nessas regiões, né? Mesmo que a pessoa não esteja com... Uhum. Não tenha compaixão em relação à pessoa que está nas outras regiões, mas às vezes pensou que não ia acontecer aqui, mas não tinha como não acontecer, né? O que você plantou, uma hora aparece a colheita, né? A gente não cuidou disso de verdade.
O Rio Grande do Sul é um estado muito rico, né? Assim,
Vi um dado que teria mais leitos de UTI do que por 100 mil habitantes, até do que São Paulo. Não tenho certeza, mas lembro de ter visto isso.
Sim, é um estado rico que tem um sistema de saúde muito bom. Então, a gente vê assim, se o Rio Grande do Sul aconteceu isso, assim, a mensagem é essa para o resto, né?
E aqui a gente está vendo um dos melhores hospitais do Rio Grande do Sul, que inclusive teve que adquirir um container para colocar os mortos, porque não cabia mais no morgue. E aqui a gente está vendo pessoas sendo atendidas e com leito, né? O problema são as pessoas que não estão no leito de UTI. Uhum. E que ela pode até ter conseguido um leito ali, um respirador, mas não tem uma equipe de UTI que é necessária e super especializada. Vamos passar para a próxima, George, por favor. Aqui eu tenho uma foto do Edmar Barros, do portal Amazônia Latitude. Ele aqui é a Wanda Ortega, da etnia Vitoto, em Manaus, um protesto, acho que foi em maio de 2020, teve uma visita do Bolsonaro lá em Manaus. A gente estava no primeiro pico maior que Manaus tem. É, a questão dos grupos vulneráveis aí, muitos indígenas, a gente nem tem a contabilização correta do tanto de mortes que houve nos grupos indígenas, né? Felizmente, agora uma boa parte vacinado, mas ainda precisam de outras coisas, como, por exemplo, segurança nos seus territórios, não tem essa segurança garantida, e vidas indígenas importam.
Auxílio,
Exatamente, auxílio.
Auxílio emergencial. E essa foto ficou muito forte, né? Porque pegou a palavra sem socorro ali, ele fez um...
Exatamente. Pode passar para a próxima, Georgia, por favor. Bom, aqui nós temos também em Manaus, também em maio, uma imagem um pouco pessoal, né, de um túmulo, para mostrar que mãe te amo, tem alguém sentindo saudade dessa mãe, né?
Uhum.
E agora de avós, de avôs, de irmãos, e agora a gente vê que está baixando a idade das mortes. Então, assim, a gente não está falando aqui só de números, né? Está falando de pessoas que vão fazer falta na vida de outras, né? Esse é uma coisa muito importante de ressaltar, para a gente não ficar olhando só gráficos e esquecer que tem pessoas, né, que estão passando por dores muito fortes, né? E pode ser qualquer um de nós. Felizmente, não me atingiu pessoalmente ainda, mas eu não tenho nenhuma garantia que isso não possa acontecer, né? A gente quer que a humana está sempre olhando para o outro humano e pensando, e se fosse eu, né? Então, fica essa imagem aí triste, infelizmente. Próxima, por favor, George. Aqui, no mesmo dia que tivemos o protesto daquela indígena que mostramos, nós tínhamos também em abril, se não me engano, no dia que comemoram, bem entre aspas, o golpe militar, um grupo de pessoas pedindo o retorno do AI-5. Isso aconteceu ano passado. Pessoas sem máscaras, isso em Manaus, né? Depois a gente viu o que aconteceu em Manaus. Pode passar, por favor, George. Não sei se vocês quiserem falar alguma coisa, me interrompam, tá? Tô só descrevendo. Aqui também em Manaus, a gente tem um pastor e uma familiar que estão fazendo uma oração ali para um familiar que ele não pode visitar e que está dentro ali do pronto-socorro do hospital. Essa é uma outra face da Covid que é muito dolorosa, que é o isolamento do paciente. Tem pessoas ficando doentes, pessoas com medo e que estão sozinhas. Não estão sozinhas porque tem umas equipes de saúde maravilhosas e que estão se desdobrando, né, para dar...
Com as famílias, né? E às vezes as famílias não conseguem se despedir das pessoas, né?
Pois é. É uma coisa que vai deixar um trauma muito grande aí, não só para as pessoas, mas para nós como sociedade. Pode passar para a próxima, George, por favor. Essa foi bem no início da pandemia. Paraisópolis, uma distribuição de sabão em pó, lá em 26 de março de 2020, ainda quando a gente talvez não soubesse tanto do vírus e a questão da higiene, né? Essa higiene de superfícies, lavar o chão, esse tipo de coisa ainda era, né, uma preocupação. Líderes comunitários organizaram essa distribuição de sabão em pó. Eu quis colocar essa foto aí porque mostra, mais porque mostra a organização da própria comunidade para se proteger,
uhum,
né?
Uhum,
as comunidades, favelas, elas não tiveram a atenção que deveria do poder público, né? Muitas organizações, né, como a CUFA, adquirindo não só produtos de higiene, como também adquirem cesta,
né,
básica,
cesta,
né? Básica. Exatamente. E a gente viu, né? E a gente vê aqui em São Paulo, que eu conheço melhor, a gente vê que o mapa das mortes é muito maior na periferia, né? Especialmente na Zona Leste. Pode passar para a próxima, Georgia? Essa foi da crise recente de falta de oxigênio em Manaus. Chegamos a esse ponto, né? Não sei se vocês querem falar alguma coisa.
Não, essa foi absolutamente terrível, né, Teu e Luísa? Foi assim... Acho que nós fizemos até, nós três juntos, uma live perto, de próxima dessa...
Uhum.
Quando isso estava acontecendo, né, em Manaus. E as cenas são traumáticas, assim, você não consegue esquecer, né? E aquelas cenas de pessoas implorando na porta dos hospitais com familiares dentro, sem conseguir respirar, asfixiados porque não tinha oxigênio, as pessoas implorando, pelo amor de Deus, para que outros estados ou que o governo mandasse oxigênio. Ai, que horrível.
Eu acho que não teve uma pessoa aqui, uma pessoa normal, que soube disso e que não chorou, não se emocionou, né? Foi realmente uma época muito difícil.
Imagino, assim, o problema, porque a Covid tem várias sequelas, né? Uma delas são vários problemas de saúde mental, né? Imagina Imagina o trauma, o estresse pós-traumático das pessoas que passaram por isso, né? Viveram isso, perderam pessoas. É assim,
dessa forma, né?
É pro resto da vida, assim, realmente não sei como vão ser muitas feridas abertas no país que a gente vai ter que tratar, né? Não, não são só as sequelas físicas.
Pode passar, Jorge, por favor. Aí nós temos uma imagem das covas novamente em Manaus, sendo abertas, acho que agora no segundo pico, né, que teve em Manaus, chegou-se a pensar em imunidade coletiva, porque muita gente, uns estudos mostravam, né, estudo de seroprevalência, mostrando muito que muita gente tinha sido contaminada, veio variante nova, enfim, tem muitos fatores aí que não estão muito bem ainda, motivo de debate para os cientistas, mas o fato é que o que não é debate para os cientistas é que nada foi feito para que não ocorresse esse segundo pico. As pessoas simplesmente lavaram as mãos, no mau sentido, porque não lavaram, né? Lavar a mão também é importante, apesar de não ser o mais importante, mas também é importante. Pode passar para a próxima, Jorge. Estamos acabando já a parte das fotos. Essa aqui é mais uma foto do problema hospitalar de Porto Alegre, recente, 21 de março, pode passar para a próxima. Aqui a gente tem uma foto do jornal Brasil de Fato, também super recente, acho que é de agora, de 16 de março, de ontem, não sei se foi tirada ontem, mas a foto foi postada ontem, que mostra uma fila no CEAGESP, né, as pessoas tentando pegar aquelas sobras, né, ou doações, que mostra o outro lado, nossa, né? O lado que anda junto com o problema de saúde do vírus, né? Uhum. Então, e a última, pode passar também. A última, na verdade, seria a primeira. Isso aqui foi no começo da pandemia, lá em março de 2020. Pessoas isoladas no edifício Copan, aqui em São Paulo, né? Cada uma nas suas sacadas, no período em que, né, as pessoas se assustaram com a chegada do vírus. E agora a gente está vendo que está difícil manter as pessoas em casa, né? Tanta coisa aconteceu desde lá. Então, acho que tem que ter aí, eu teria que ter aí a mão das autoridades, né? Sem as autoridades dando um direcionamento, é difícil manter as pessoas em casa, né? Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, mas pode tirar as fotos.
Eu acho que aqui é a mão das autoridades e informação, né, Luísa?
Informação
passada pelas autoridades, porque tudo o que a gente viu durante todo esse tempo, nós três aqui e outros, né, porque tem tanta gente tentando fazer esse trabalho, já que o governo não fez o trabalho de informar a sociedade sobre os riscos, o vírus, a doença, como se proteger, o que fazer, em vez do governo fazer isso, somos nós que temos feito isso, né? Nós e muitos outros que nos juntamos e estamos aí incansavelmente fazendo esse trabalho desde o início da pandemia. E é a tal coisa, né? Por mais que a gente consiga alcançar algumas pessoas, nós não somos autoridades públicas. Então, é muito diferente do que seria com uma autoridade pública fazendo o seu dever, cumprindo com a sua responsabilidade, que é... antes de mais nada, de proteger a população. O governo se negou a fazer isso e aí deu no que deu, né? Eu acho que, de certa forma, a gente muitas vezes vê as pessoas não usando máscara ou as pessoas não se distanciando, as pessoas se aglomerando e a gente tende a ter aquele ímpeto de dizer como pode, essas pessoas irresponsáveis, como é que fazem isso e tal... Mas a gente também tem que ter uma certa, eu acho eu sei que vocês duas compartilham comigo desse sentimento, a gente tem que ter um pouco, eu acho, de compaixão para com essas pessoas, porque muitas delas simplesmente não sabem do que se
verdade.
Trata.
Verdade. Eu concordo com você, Mônica. E assim, a gente está vendo assim, essa ausência de informação continuando na vacina, a ausência de informação com nenhuma modificação das recomendações, por exemplo, de máscara. A gente está vendo, inclusive, Luísa, acho que foi a Luísa que postou esses dias no Twitter dela, locais fazendo aquele, não sei se era escolas ou prefeituras, jogando aqueles spray para poder descontaminar os locais. Então, assim, você vê, a gente está com a recomendação lá do ano passado. Então, a gente não está vendo as autoridades modificando o que já, a gente já aprendeu ao longo dessa pandemia, né? E, inclusive, a gente não vê nenhuma mudança na recomendação da máscara. Você vê, o mundo todo já mudou. A gente não tem nenhuma recomendação oficial. Você entra na página do Ministério, né? Não tem nenhuma recomendação. Então, assim, é uma situação difícil essa que nós estamos, por uma ausência completa do poder público, né? E aí a gente não vê também, não vem do governo federal, mas também a gente vê pouca informação nos governos estaduais, né? É uma desinformação em cadeia, né?
É, isso me lembrou duas coisas. A Beatriz Diniz, que é uma jornalista da área ambiental, pediu também, eu estou aqui com as perguntas das pessoas que mandaram pelo Twitter, ela pediu realmente para a gente abordar essa falta de comunicação governamental, que é exatamente isso que a Mônica falou. A gente tem um poder limitado de conseguir chegar até as pessoas, e todos os divulgadores de ciência, cientistas, se uniram para tentar fazer, né, uma coisa que deveria estar vindo do setor público. A gente podia estar atuando em parceria com o setor público e somando, mas a gente está um pouco sozinho. E é exatamente isso que a Mônica falou. Nesse ponto, a gente não pode culpar só o governo federal. Os governos estaduais, eu não estou em todos os estados, mas eu não vejo muita campanha para informar isso, falando o que você falou, a questão da máscara, né? Não só que precisa usar máscara, né? Não só incentivando a usar máscara, a gente já está em outros países com orientações diferentes. A gente fala muito aqui nas redes sociais da máscara PFF2, né? Que seria a N95, como é chamada nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ela tem o nome de PFF2, né? E a gente está sempre, nós três, eu vejo sempre que possível a gente está divulgando essa informação sobre essa máscara, que muita gente acha que é cara, que é inacessível, que vai acabar com o profissional de saúde. Não é verdade. A produção nacional dobrou, né? Tem uma demanda e a produção nacional conseguiu fazer. Você acha em loja de construção, você acha em loja de EPI e pela internet, principalmente. Sim. E eu vou pedir até para o George deixar aqui.
Preços baixos, né, Luiz? Assim,
R$3, R$2, né?
R$2.
Vou pedir para o George, se puder colocar o site. Eu não me lembro se eu combinei direito com ele, mas eu tinha pedido para ele colocar aqui o site. Se não der para colocar, eu vou deixar nos comentários. É PFF para todos. Colocou
ele
assim.
PFFparaTodos.com.
Esse site junta várias lojas, né? Várias. Para você descobrir onde comprar mais barato. Pode barato. Falar, Mônica.
Não, o que eu ia dizer era o seguinte: tem isso, né? No Brasil isso está disponível, as pessoas podem comprar. Mas tem uma outra coisa que as pessoas podem fazer. Eu vou até depois, eu devia ter feito isso para fazer aqui na hora, aqui para vocês, mas não deu. Que a outra opção é você usar duas máscaras: você usar uma máscara cirúrgica e usar uma máscara de pano por cima. E aqui hoje, no jornal New York Times, seria até legal, Luísa, depois eu vou te passar o link, se a gente pudesse pegar e traduzir e fazer o videozinho em português, eles mostram lá exatamente como usar uma máscara cirúrgica com uma de pano por cima, de tal forma a vedar completamente o seu rosto. E aí tem um truque, que é você pegar a máscara cirúrgica, dobrá-la ao meio, pegar aqui os elásticos laterais, fazer um nozinho que fique bem junto da máscara, que aí você pega aquelas duas abinhas que ficam de fora, põe para dentro, põe a máscara, aquelas abinhas ficam para dentro aqui, o elástico vai em volta da orelha. Aí quando você pega de pano e põe por cima, aqui, esse lado aqui, que é sempre o lado mais vulnerável do rosto, está super bem vedado com esse truque do nozinho e de você colocar as duas abinhas para dentro da máscara cirúrgica.
Teve pergunta no Twitter sobre a máscara cirúrgica também. Você vê que isso, que eu me lembre, surgiu de membros do CDC, né? Essa ideia de usar. Então, você vê que o poder público está atuando de alguma forma, né? Sim. Teria que estar atuando aqui. Mas eu vou aproveitar e continuar aqui com umas perguntas que vieram também da internet. Barreiras sanitárias, Etel, você acha que faz algum sentido municípios fazerem aquelas barreiras que você mede a temperatura da pessoa? Agora, quando vai na testa, menos mal, né?
É verdade. Agora não faz mais sentido, gente, não faz mais sentido. A gente já espalhou as nossas variantes. Agora o que faz sentido é a gente restringir a circulação de pessoas, porque nós temos muitas pessoas circulando. E uma coisa que a gente precisa dizer, Luísa, a gente fica vendo o poder público fiscalizando as festas clandestinas, que precisam ser fiscalizadas, mas a gente não vê o poder público fiscalizando o transporte coletivo, que precisa ser fiscalizado. Transporte coletivo, a gente paga muito caro por ele no Brasil, pela qualidade do serviço que a gente tem disponível, né? Então, assim, nós temos um transporte coletivo, um local grande de transmissão, as pessoas ficam, não existe distanciamento, né? Locais fechados, sem circulação, e aí a gente está falando de metrô, ônibus com ar-condicionado, né? Então, assim, nós não tivemos nenhuma melhoria no transporte coletivo, e a gente também não vê fiscalização para ver. As pessoas estão entrando com máscara, tem mais pessoas aí do que pode, tem que ter um limite para entrar nesse ônibus, nesse metrô. Então, assim, a gente precisa também de fiscalização, as fiscalizações ligadas ao trabalho, porque isso é o que as pessoas são obrigadas, ir na festa, alguém vai ou não por opção, mas usar o transporte coletivo para se deslocar para o trabalho é uma necessidade. Então, a gente precisaria que as autoridades também fiscalizassem e cobrassem melhorias do transporte coletivo.
Essa era uma pergunta até do Ed Carlos Oliveira, pelo Twitter. Ele perguntou qual a porcentagem das pessoas se contaminando nos transportes públicos, que desde o início da pandemia nada mudou e esse ano está pior ainda. A gente não tem como dizer a porcentagem, mas com certeza é um meio perigoso, né? É um meio perigoso.
A gente sabe, assim, de outras doenças infecciosas de transmissão aérea, que esses transportes coletivos, eles são um local muito importante de transmissão. Então, isso a gente já sabe. O SARS-CoV-2 não é diferente de outros vírus respiratórios, né, que utilizam esses mesmos meios. Se você tem um lugar fechado com muitas pessoas, é um local de muito risco de circulação, de transmissão desse vírus. Então, assim, percentualmente a gente não pode dizer, mas a gente pode dizer que é um alto local de risco de transmissão e que precisa ter medidas efetivas para proteger a população.
Perfeito. Pergunta aqui da Suzana Amin pelo Twitter, que também outras pessoas perguntaram também, a questão da vacina de AstraZeneca Oxford. Essa vacina, Mônica, ela tem apanhado, vamos dizer assim, um pouco. A gente, como divulgador, está tentando trazer as informações para esclarecer as pessoas da segurança dela, da eficácia, mas vira e mexe, chega uma pancada na AstraZeneca. O que você tem para contar para a gente sobre isso?
Olha, algumas coisas. A primeira delas é que hoje a Agência Sanitária, a Agência de Vigilância Sanitária Europeia, a EMA, praticamente descartou a possibilidade de que esses casos que foram detectados aí de pessoas com coágulos ou com trombose, casos de trombose, que isso tenha qualquer tipo de associação com a vacina. Essa declaração foi feita hoje pela Agência de Vigilância Sanitária, a EMA, da Europa. O que aconteceu? O que, que levou a essa preocupação em demasia em vários países? Teve casos, foram 30 registrados, 30 casos de pessoas que desenvolveram trombose depois de terem sido vacinadas com essa vacina. E lembrando que na Europa essa vacina está sendo muito utilizada, então a gente já tem muito mais de 5 milhões de pessoas que foram vacinadas com a vacina AstraZeneca. Então, 30 casos em 5 milhões de pessoas, ou em mais de 5 milhões de pessoas, é um percentual mínimo, é 0,0006%.
A Agência de Vigilância Sanitária Britânica, quando esses casos foram anunciados e essa incidência foi anunciada, a Agência de Vigilância Sanitária Britânica disse: olha, nós aqui não vamos suspender o uso da vacina AstraZeneca Oxford, é uma das vacinas principais que está sendo utilizada lá. Nós não vamos suspender porque nós consideramos que essa incidência ela não é diferente da incidência que haveria na população em geral. Então, assim, na população em geral, você tem pessoas que têm coagulopatias ou problemas que levam a trombose, formação de coágulos e tal. Isso acontece. E se isso vai acontecer antes ou depois da pessoa se vacinar, você não tem como saber. Agora, vacinando milhões de pessoas, já é de se esperar que algumas que já tinham uma predisposição para desenvolver esse tipo de coisa vão acabar tendo isso depois de serem vacinadas. Existe, portanto, uma relação com a vacina? Muito provavelmente não. Aliás, está havendo uma investigação. Hoje a EMA praticamente deu a conclusão da investigação ao dizer que não está havendo associação entre uma coisa e outra, o que significa que a vacina não pode estar associada a esses casos, mas ainda assim alguns países europeus decidiram por um excesso de cautela e porque eles também têm outras vacinas disponíveis que eles podem utilizar, decidiram por um excesso de cautela suspender a vacinação com a AstraZeneca, o que gerou um certo furor em outros países, em particular no Brasil, é claro, porque a gente está utilizando essa vacina no Brasil. Agora, o que as pessoas precisam saber é que nesse exato momento, ainda que esses países tenham decidido por prerrogativa própria e por uma espécie de excesso de cautela suspender o uso temporariamente da vacina da AstraZeneca, há outros países mundo afora que continuam utilizando a AstraZeneca, inclusive o próprio Reino Unido, e milhões de pessoas estão sendo vacinadas com essa vacina todos os dias. Então, assim, se fosse motivo para um alarde dessa magnitude, para tudo, suspende o uso da vacina e tal, nós já saberíamos a essas alturas. Então, isso é para dizer o seguinte, para todos que estão nos ouvindo, milhões e milhões e milhões, bilhões, se a gente conseguir, de pessoas, porque são bilhões de pessoas no mundo, serão vacinadas. Em alguma proporção, algumas pessoas vão morrer de coisas ou vão ter doenças que não têm relação nenhuma com a vacina, pelo simples fato de lei dos grandes números. Você está vacinando um monte de gente nessa população imensa. Tem pessoas com predisposições variadas e com doenças variadas, e inevitavelmente algumas dessas pessoas vão sofrer as consequências dessas predisposições sem que isso tenha nada a ver com as vacinas. Tá? Então, o que a gente deve esperar justamente é que pessoas tenham problemas de trombose, pessoas possam vir a ter infartos, nada disso tem nada a ver com as vacinas, são coisas que ocorreriam sem as vacinas, que ocorreriam no curso natural da vida dessas pessoas. Mas, como nós estamos vacinando em massa, essas associações equívocas serão feitas o tempo inteiro. Então, uma das coisas, uma parte do nosso trabalho aqui também é essa desmistificação, de dizer assim, olha, só porque uma coisa aconteceu logo depois da pessoa ser vacinada, não significa que isso tem qualquer relação com a vacina. Quando isso daí tiver alguma relação com a vacina, isso será devidamente investigado. Lembrem que os ensaios clínicos dessas vacinas, embora elas tenham vindo ao mercado de forma muito rápida, os ensaios clínicos de todas elas envolveram dezenas de milhares de pessoas. Então, assim, o senso geral de segurança dessas vacinas a gente já tem. Não é dizer que não possam ocorrer eventos adversos, mas daí a partir logo para uma interpretação da situação que não tem a ver com a vacina é um salto e tanto que pode prejudicar muito as campanhas de vacinação e pode acabar sendo extremamente prejudicial, inclusive para as pessoas que vão tomar a vacina. Vou contar rapidamente um caso aqui, se eu puder, Luísa. Eu tenho um colega de trabalho cujo tio mora na Itália. Na Itália, a vacina da AstraZeneca está sendo permitida. Esse tio desse colega meu de trabalho é uma pessoa que tem mais de 70 anos e que tem comorbidades. ele estava no dia de receber a vacina, ele ia tomar a vacina da AstraZeneca. Nesse dia, ele estava no posto lá de saúde, na fila para tomar a vacina. Ele, de repente, pegou o celular dele, viu o anúncio de que a Alemanha tinha suspendido o uso da AstraZeneca, ou a Áustria tinha suspendido o uso da AstraZeneca. O que, que ele fez? De imediato, ele saiu da fila, foi embora para casa e não tomou a vacina. Ou seja, ele está se expondo a um risco muito maior por uma questão de má informação e que chegou a ele por um meio que não tem que chegar nessa hora você tem que recorrer às agências sanitárias. Então, se na Itália a vacinação estava ocorrendo é porque ela era vista como segura, assim como é no Reino Unido, assim como é em outros países, e é extremamente importante que as pessoas sigam essas orientações, em vez de entrarem numa espécie de modo pânico com as vacinas e já de cara rejeitarem as vacinas sem que elas próprias tenham a devida informação a respeito do que está acontecendo.
Quem nos dera ter lotes e lotes de vacinas da AstraZeneca aqui no Brasil, né? Infelizmente, não temos esse, entre aspas, problema. Aqui eu não sou especialista em saúde, né? Mas converso muito com as pessoas da área. Ontem eu mesma já fiquei agoniada. Eu vou te dizer que os divulgadores de ciência também têm as suas dores e agonias e preocupações. A gente ouve falar em questão à eficácia da vacina. Corri lá para a Melanie Dutra, que vocês devem conhecer. Falei, Mel, o que está acontecendo com essa vacina da AstraZeneca? Ela já fez o trabalho de me acalmar ali em relação ao estudo com a variante africana. Primeiro que é outra variante, segundo que foram poucas pessoas no estudo clínico que mostrou que não tem eficiência, e terceiro que outros estudos que aparecem mostram eficiência. Até saiu um preprint sobre a P1, né?
Saiu um para P1 que mostrou justamente que a AstraZeneca manteve uma ótima eficácia ou efetividade, como a gente quiser falar, porque já está na população em geral, manteve uma ótima efetividade contra a P1.
É muito importante a gente tranquilizar as pessoas, Mônica. Acho que a sua fala, né, Luísa, também, assim, a gente tranquilizar. É a vacina que nós temos aqui, é uma vacina muito importante, ela mantém a eficácia e não tem uma relação de causa e efeito. É isso que a gente precisa dizer. Né?
E quando cai, às vezes se cai uma porcentagem ali da eficácia, eu assisti e li muita coisa sobre isso, entendi que não há como os cientistas cravarem que a eficácia mudou com o tipo de estudo que está sendo feito. O único estudo clínico foi, que acompanha pessoas mesmo, foi esse da África, mas foram com poucas pessoas. Então, a gente, eu sugiro que a gente controle um pouco a nossa ansiedade, porque no mínimo a vacina vai impedir a doença grave. Isso já é muita coisa no estágio que a gente está hoje, não é isso?
E ali também, a Mônica não falou, existem questões políticas envolvidas aí, né? Tem a questão
da Europa direto.
Do Reino Unido com o resto da Europa, a vacina, eles demoraram a entregar, já estava todo mundo ali. Então, tem várias questões que tem um pano de fundo aí, mas que não tem a ver efetivamente com a vacina.
Exatamente.
Muito bom. Deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui. Já estamos há mais de uma hora aqui. A live hoje está rendendo. Tinha muita coisa para falar. Tem algumas perguntas que exigem aqui das nossas convidadas, né, um certo trabalho de futurologia. Mas eu não sei o que dá para falar a respeito. Mas sairemos dessa esse ano. Será possível o retorno presencial das aulas? Perspectivas, né, expectativas. Mas é muito difícil dizer, né? Não sei se vocês têm alguma coisa a dizer sobre isso.
Eu posso dizer algumas coisas, bastante coisas das escolas. Eu tenho estudado muito esse tema. O que aconteceu? Vamos começar do começo. Se a gente está falando desde o início aqui do Ministério da Saúde, da ausência do governo federal, o Ministério da Educação, ele evaporou. Não existe. Ninguém nem sabe o que está acontecendo. Quando o ministro foi questionado, né, se a gente não tinha nenhuma coordenação nacional, ele disse que a função dele era mais espiritual. Então, é nesse padrão que nós estamos. Não houve nenhuma coordenação por parte do Ministério da Educação. A gente não tem um plano, nós não tivemos nenhum estudo e nós não tivemos melhorias. A gente olha para os países europeus que colocaram a educação como prioridade que investiram, por exemplo, em filtros EPA, né? Filtros de alta filtragem, que recirculam o ar ali filtrado. Então, a gente está vendo nas escolas nos Estados Unidos, nas escolas na Europa. Aqui a gente não vê nenhuma... Nunca ninguém nem falou sobre isso. A gente não tem um plano de melhoria, e nós conhecemos aqui as nossas escolas públicas, são escolas que vêm sucateadas com desfinanciamento já antes da pandemia. Então, nós temos escolas em áreas com muita violência que elas sequer abrem a janela, as pessoas não podem abrir a janela nesse lugar, né? Então, assim, como a gente falar em protocolos de segurança, né, nesse contexto que nós vivemos no Brasil, de abandono total da educação, que não é agora na pandemia, mas que se agravou. Tivemos o menor aporte financeiro para a educação dos últimos anos. Então, além do Ministério não ter nenhum plano para a educação no Brasil, houve um abandono da educação. Houve uma falta de financiamento, uma falta de planejamento. Então, quando os gestores dizem a educação é prioridade, a gente quer abrir as escolas, é uma hipocrisia, né? O que a gente vê, assim, é uma hipocrisia, é querer colocar professores, trabalhadores da educação e estudantes em um risco muito alto, porque as escolas são locais de alta transmissão e nós não tivemos melhorias significativas. E agora, por exemplo, que nós já sabemos essa questão das máscaras filtrantes, a gente não vê nenhum trabalho para os trabalhadores da educação receberem esses EPIs. A gente, quer dizer, é uma ausência completa de cuidado com a educação no Brasil. Então, não adianta dizer que a educação é prioridade. A gente tem que mostrar em ações efetivas que a educação é prioridade. E a primeira coisa... é investimento, não existe priorização se não houver investimento na educação. Então, a gente está vendo esse abandono todo e a gente precisa falar isso. Sem contar o abandono da ciência, né? Eu não estou nem falando, não estou nem chegando nas nossas universidades, nos nossos institutos federais, né? Nos nossos institutos de pesquisa no Brasil, que nós vivemos hoje um apagão da ciência. A gente não tem financiamento, nós estamos realmente numa situação muito delicada no Brasil. Nós sabemos que na maior parte do mundo, inclusive nos Estados Unidos, grande parte do financiamento das pesquisas é dinheiro público. E nós temos também, existem financiamentos privados, mas o que mantém o sistema são os financiamentos públicos, e nós precisamos disso, nós temos lei para isso, para esses repassos, só que não estão sendo cumpridos, a gente está vivendo o verdadeiro apagão depois do nosso, Mônica pode falar muito bem aí, da nossa lei de teto de gastos, né, do nosso controle, onde a ciência está aí nesse bolo, sendo completamente sufocada, não existe financiamento, vivemos hoje um apagão total.
É tanta coisa que está sendo sucateada ao mesmo tempo, enquanto pessoas morrem no hospital ou na fila do hospital, que a gente fica assim até... né,
Atordoada
e não... né,
lutas
você se envolve, que movimentos que você se envolve, que causas que você... né, para que causa olhar agora, né? Porque a gente está nessas causas todas, estamos aqui no canal de uma universidade, cheio de pesquisador aqui que perdeu bolsa, né? Até que a gente tem uma situação até privilegiada, mas não tanto perto de outros institutos por aí, mais para o interior do país. Então, realmente, é uma boiada geral passando aí. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é só uma pergunta retórica, porque também não sei responder como não viver o mesmo dia todos os dias. Eu acho que a gente está trabalhando tanto... que assim, eu não tô nem sentindo, tá passando um ano, dois anos, os cabelos vão ficando brancos, a gente não vai sentindo, né? Não sei como que vocês estão sentindo isso, a gente tava comentando.
Exatamente.
Olha, fim de semana eu não tenho há um ano.
E as notícias assim, atropelando a gente.
A gente não tem mais, assim, vida privada, né? Porque assim, a gente não tem mais, é o WhatsApp toda hora, é não sei o quê, e você não tem mais fim de semana, você não tem... Então, é uma situação bem, bem complexa.
É, eu nem gosto de reclamar muito, que é muito white people problem, né? Uma expressão em inglês. Né? Não, é o problema do pessoal, né? Que tá,
não, é, tá mas bem, eu acho que nós estamos vivendo nesse tempo, né? Esse tempo que a gente realmente parece que a gente repete a mesma... a gente saiu da nossa rotina e a gente tem uma rotina pandêmica, né? Que é uma outra coisa que a gente vai repetindo coisa. Ali, né? Até eu escrevo uma coluna aqui para o nosso jornal local, a Gazeta, e a minha coluna de amanhã é exatamente isso. Eu usei o mito de Sísifo para falar desse negócio. A gente rola pedra quando a gente chega lá. Ah, pedra, você tem que rolar de novo. Então, é essa sensação que a gente está vivendo, né? É uma sensação muito, muito estranha e uma exaustão, né? A gente está vivendo uma exaustão.
Eu acho que a exaustão é uma... Bom, é a marca de todas as pessoas nessa pandemia em diferentes aspectos, né? Assim, pra nós, a gente até falava isso, né? Eu e você outro dia, a Luísa estava lá, que a gente comentava que a exaustão é total, porque você sente que todos os dias você está lá indo falar as mesmas coisas, dizer as mesmas coisas, enfatizar as mesmas coisas, comunicar as mesmas coisas. Tudo isso é extremamente importante, a gente tem que fazer, a gente tem que continuar, a gente não pode desistir, mas aí vem as pauladas, né? 3 mil e não sei quantas mortes, 94 casos, o presidente vai para a televisão e fala um absurdo, e o ministro da economia vai lá e fala outro absurdo, e aí diz que vai fazer auxílio emergencial de R$150. Então, assim, a sensação que você tem o tempo inteiro é que você está lá batendo com a cabeça contra a parede, o tempo inteiro, a cabeça contra a parede, assim, o dia todo. E tem momentos, assim, de exaustão plena e de muita frustração, mas ao mesmo tempo tem aquela sensação de que não pode parar, porque... Parar, né? E aí?
É isso aí. Acho que tem duas palavras que simbolizam bem essa situação de viver todos os dias o mesmo dia em relação à pandemia. Duas palavras aqui que eu tenho certeza que provoca arrepios no mau sentido em vocês também. Se chama tratamento precoce. Toda hora. Isso volta, né? A gente tem que desfazer.
Tem hora quando eu recebo assim, até isso é verdade, me dá aí aquele cansaço, você tem que respirar, né? E aí desmentir, falar de novo a mesma coisa e dizer, né? E a gente tem...
E a foto da receita? Chega muita foto de receita no seu celular, Estela? Porque eu tenho amigos médicos direto, eles recebem com muita tristeza a foto de receita que conhecidos dele receberam. Todo
triste.
Covid lá.
E aí a pessoa te pergunta assim, e eu, o que eu faço? Eu tomo? E aí é uma situação muito... É uma coisa meio absurda isso que a gente está vivendo, né? A gente está num momento assim, com tantos absurdos que você não consegue mais... pensar. E aí você fala assim, como que você vai falar para a pessoa não tomar o remédio, ter um carimbo de um médico? Olha, é um negócio, é complexo isso, né? É complexo. Então, assim, é muito grave isso que nós estamos vivendo. Muito, muito, muito grave. E, assim, a gente está queimando antibióticos. Eu fico, assim, muito triste, porque nós usamos a azitromicina para doenças que ela é necessária, e que a gente precisa da azitromicina, e depois dessa pandemia, a gente vai ter um monte de cepa resistente, não vai adiantar nada, esse antibiótico a gente vai perder, a gente já está aí com quase 40% de resistência. Então, é um negócio muito triste isso, né? O que a gente está vendo no Brasil é realmente muito, é um absurdo, assim, difícil.
É, e aí antibiótico é difícil de conseguir desenvolver novos, né? É caro, não tem tanto
interesse. E a gente faz um apelo, né? Antes da pandemia, a gente já tinha uma emergência mundial de resistência aos antibióticos que nós temos, né? E a gente já tinha todo um trabalho da Organização Mundial de Saúde para que a gente faça um uso adequado do que a gente tem, porque corre o risco da gente queimar o que nós temos, né? Da gente não ter mais opções. E realmente, assim, as vacinas e os antibióticos mudaram o mundo, né? Então, assim, nós estamos aqui graças a essas duas grandes descobertas aí. E queimar esses antibióticos é muito grave, né? E é o que nós estamos fazendo hoje no Brasil.
E que tem essa dimensão, né? Porque quando você pega aquela lista enorme de medicamentos que vem no tratamento precoce, ou numa pessoa que recebe, que está com Covid, até caso leve, mas recebe uma lista desse tamanho. Sim, de
medicamentos. A pessoa já sai agora aqui, Mônica, diagnosticada com receita. Ela não tem nada. E ela já vem ali com a receita. Eles imprimem, assim, já é um... Meu marido, que ele é infectologista, e ele disse o seguinte, eu tô achando que daqui a pouco a gente não vai precisar mais de médico. Que qualquer uma pessoa pode apertar o botão e, assim, não precisa mais. Você não precisa... Então, assim, realmente...
E aí tem essa questão de saúde pública, né? Então, que eu acho que as pessoas não têm a compreensão do seguinte... Primeiro que vários desses medicamentos... Gente, medicamento tem efeito adverso. Uhum. Todos esses medicamentos têm efeitos adversos, alguns bem graves, assim, dessas listas de receita. Isso afeta a pessoa individualmente, a saúde da pessoa individualmente. Agora, o problema do antibiótico, e da azitromicina em particular, sendo um antibiótico de última geração, né? Então é um antibiótico mais avançado do que outros... esse antibiótico em particular, ele tem uma dimensão de saúde pública porque ele não afeta só a saúde da pessoa que toma. Ele afeta, na realidade, como aquele antibiótico vai funcionar para a população de um modo geral. Porque se você vai selecionar bactérias resistentes à azitromicina, essas bactérias poderão infectar qualquer pessoa. E depois é bela a infecção tomando azitromicina, porque as bactérias são resistentes a esse remédio, a esse antibiótico. Então, é uma questão de saúde pública também, não é simplesmente uma questão de saúde individual. Uhum. E é uma lástima. Isso que está acontecendo no Brasil é lastimável e é, de certa maneira, uma pandemia dentro da pandemia. É uma pandemia de medicamentos. A gente está tendo uma epidemia de tomar medicamentos no Brasil que vão acabar tendo consequências para a saúde das pessoas depois.
Epidemia de desinformação, epidemia de automedicação ou de medicação inadequada mesmo com receita vão ser problemas que a gente vai ter que depois sanar aí. Uhum. Pelo menos um pouco, se não dá para sanar agora, vamos ter que pensar isso, pelo menos depois que estancar essa sangria agora da pandemia de mortes, né? A gente está chegando ao final da nossa live aqui, eu vou deixar um espaço para, se vocês quiserem dar um recado final. O meu recado que eu vou deixar é: apoiem lockdown com todas as letras. Tem muita gente morrendo. Teve uma pergunta aí que eu não quis nem colocar, eu tentei não deixar essa live tão, tão deprê, mas teve uma pergunta que perguntou se a gente chegaria ao ponto do Equador, que teve aquelas cenas de corpos na rua, porque não tinha onde, não tinha cemitério, não tinha carro funerário para... A gente pode chegar, gente. Eu realmente não queria falar isso, mas a gente pode chegar nisso. Vamos apoiar o lockdown e nós que não podemos, né? Não vamos sair, né? Sair só em realmente quem tem necessidade de subsistência básica, que ainda não chegou ao auxílio, mas a gente que consegue se virar de algum outro jeito, não vamos sair, porque a vida é o valor maior, né? Então, eu deixo aí para vocês darem o recado de final de vocês, Mônica, Etel.
É isso, apoio incondicional ao lockdown. Acho que todo mundo tem que fazer a sua parte nesse momento. O país tem que fechar para o país não morrer. É exatamente isso. O país precisa fechar para não morrer. Então, trata-se disso. E, em conjunto com isso, que todas as pessoas entendam que o auxílio emergencial é uma política de saúde pública. O país não tem como fechar sem o auxílio emergencial. A gente precisa de um auxílio emergencial que dê conta da subsistência das pessoas. Então, é lockdown com auxílio. Lockdown é uma medida de saúde pública, auxílio emergencial é a medida de saúde pública complementar. Não dá para fazer um sem o outro.
Obrigada, Mônica. Etel?
Concordo com a Mônica e com o Isa. Então, lockdown com auxílio emergencial, as pessoas precisam sobreviver a esse período, precisam sobreviver com dignidade. R$150 não dá dignidade a ninguém. Então, é preciso que haja um valor que, pelo menos, cubra a cesta básica do país. Né? E é isso que nós precisamos agora, apoiar medidas restritivas, medidas de circulação, lockdown com todas as letras, né? E a gente precisa fazer isso e precisamos nos unir. Nesse momento, não tem outra forma da gente sobreviver se não for todo mundo junto. A gente vai ter que... O problema que eu tenho dito, eu tenho achado e pensado muito, é que 2021 colapsou. Todos os nossos políticos só pensam em 2022. Então, a gente está vivendo hoje como se... para 2022, e isso tem que parar. Os nossos políticos, os nossos governantes têm que resolver 2021. A gente precisa sobreviver isso aqui, porque só tem 2022 se a gente sobreviver aqui. Então, a gente precisa, todo mundo precisa parar e a gente precisa concentrar para resolver o problema do Brasil agora. É emergencial, a gente está na maior crise sanitária, é muito grave e precisamos de medidas extremas e situações extremas na qual chegamos agora. Então, lockdown.
Muito obrigada, Etel. Eu queria agradecer também ao público que está também muito nos comentários do YouTube. Não consegui colocar muitas perguntas de vocês. Desculpem, a live acabou se tendo muitos assuntos ao mesmo tempo. Apesar do tema triste, acho que conseguimos manter uma boa energia aqui, né? Uma energia de vitalidade, porque a gente vai precisar ainda, né? Ainda não acabou nem as batalhas acabaram, quem dirá a guerra, né? A guerra, apesar de não ser uma metáfora muito boa, né? Para falar de vida, mas enfim, nós temos que lutar pela vida. Então, muito obrigada para vocês todos que estiveram aqui hoje. Obrigada, Mônica, obrigada, a Etel. Estamos sempre disponíveis aqui com o canal aberto para elas voltarem em momentos um pouco menos drásticos, menos trágicos, né? Para a gente falar, discutir problemas também, mas, né, uma coisa um pouco mais leve do que a gente está vivendo hoje. Mas estamos aí porque é necessário. Então, muito obrigada, uma boa noite para vocês.
Luísa, eu acho que a gente seria bom, eu queria deixar aqui a nossa solidariedade também a todas as pessoas, né, nesse momento.
Verdade.
Que perderam seus entes queridos. Então, acho que também a nossa solidariedade aqui nesse momento tão, tão trágico, né, Brasil?
Sim, eu tenho certeza que, infelizmente, pelo número de mortes que a gente tem, eu tenho certeza que algumas pessoas que estão aí nessa live ou que vão assistir depois vão ter perdido alguém querido. Então nossos sentimentos aí para essas famílias todas. Tem razão, a Etel. Mas muito obrigada a você que acompanhou a gente e até a próxima.
Ciência USP.